Olá pessoal, esta semana estamos aqui para falar de mais um pilot, o piloto de uma série que estreou esta semana passada na Netflix, chamada Unbelievable.
A série começa logo por dar um grande aviso, em que trata de coisas reais, não é? E pode ser até um bocado chocante para algumas pessoas, acho que para as mais sensíveis. Pelo menos no primeiro episódio não achei que houvesse nenhuma cena assim, pronto, que merecesse destaque. Há ali algumas, mas pronto, não é assim, acho que qualquer pessoa, ainda que sensível, consegue ver. E tem outra coisa também, que é baseada em factos reais e até inspirada num artigo que ganhou um prémio Pulitzer, certo?
Exatamente. O artigo nós podemos colocar na descrição deste episódio, caso vocês tenham curiosidade para ler. Pessoalmente, eu ainda não terminei de ler o artigo. Escusado será dizer, esta série e o artigo são baseados em fatos verídicos. Se vocês não quiserem apanhar spoilers para o resto da série, caso também já tenham visto o pilot, convém não lerem o artigo porque tenho a certeza que contém muitos spoilers sobre como se vai desenrolar a história.
Sim, é baseado num facto verídico, nem sequer é considerado spoiler. Tu estás a ler a história e o que é que aconteceu, e vai-se tipo refletir na série. À partida, se a série for boa,
Exato.
vai-se refletir na série.
De certa forma, sim. Eu por acaso não li porque quero muito continuar a ver a série. E estou aqui a mentir, eu já vi a série toda, mas vou tentar fazer com que a minha opinião não seja de todo influenciada e até tirei notas, portanto,
Até
só.
porque eu só vi o pilot e caso ela mande spoilers, vai levar logo um pontapé debaixo da mesa, não pode ser assim.
Exatamente, não se preocupem, não vai haver spoilers de outros episódios, somente do primeiro episódio. Podemos começar então por falar do primeiro, de como começou o episódio. O episódio em si começa com o depoimento, acho que é assim que se diz,
Sim.
da nossa primeira vítima. Obviamente, esta série é sobre abusos sexuais, perfeitamente entende-se isso.
Nos primeiros minutos, literalmente.
Exatamente, a série toda em si é sobre isso. E começa também com uma espécie de visualização da perspectiva da vítima. Esta vítima é a Marie. E parece-me que é uma personagem que nós vamos seguir, pronto, durante a
Sim,
série, uma das
ela
personagens
à
principais.
partida vai ser a personagem principal mesmo da série, porque todo o foco, pelo menos do primeiro episódio, foi nela. E mais ou menos nos detetives que começaram a fazer a acompanhar o caso e na família dela que de certa maneira a apoiou ou prejudicou, não sei se já vamos falar um bocadinho mais, mas sim, acho que claramente ela é a personagem principal e acho que deve ter sido a personagem que deu mote a isto tudo, também ao artigo ser escrito e é provavelmente a mais investigação.
Exato, exato. A Caitlin Dever faz o papel de Marie. No primeiro episódio pareceu-me que fez um ótimo trabalho em transmitir uma vítima que estava bastante perturbada, por mais que ela tivesse os seus momentos em que agisse de certa forma infantil, ela,
Sim, mas
afinal de contas.
ela é uma criança. Eu não sei que idade é que ela tem na vida real, mas ela na série ela faz o papel de uma criança. Eu acho que ela até é menor na série. Não sei se eles fazem menção a isso, mas eu acho que ela deve ter o quê? Uns 16 anos? Uma coisa assim, não?
Exato.
Terá mais? Por acaso
Se
agora
tiver, não
não
deve
sei
ser
bem.
mais do que
Mas
18.
pronto, ainda assim ela nota-se claramente que é uma pessoa bastante jovem e muito nova, portanto é normal que haja ali alguma infantilidade. E principalmente depois do que ela passou, cada pessoa reage da maneira que reage a esse tipo de coisas.
Exato. Portanto, o que é que a Marie passou?
Mary foi violada, não há
Exato.
muito que se diga.
Basicamente, alguém entrou a meio da noite, ou aliás, meio de madrugada, no apartamento dela. Ela tinha uma das janelas ou portas de correr destrancadas e foi violada por uma pessoa. E a seguir, a Marie chama a polícia. E portanto, o episódio começa com o tal depoimento que nós já falamos, que ela está a prestar a um polícia. Logo percebemos que a Marie também não está numa situação muito fácil. Ela tem foster mums, eu não sei como é que se diz em português o termo, mas é um acolhimento lar, ou seja,
Sim, são mães adotivas,
exato,
no fundo.
é uma mãe
Ainda
adotiva.
que temporariamente, uma delas, pelo menos, foi de forma temporária, mas acho que é considerado mesmo mãe adotiva. Acho que ela é adotada mesmo.
Sim.
Mas sim, Acho que, primeiro, aquilo é uma coisa estranha. Eu acho que em Portugal não existe isso. Uma espécie de residência para pessoas que passaram por aqueles problemas. Pelo menos dá a entender que ela mora numa residência de jovens que passaram por aquilo que ela também já passou. Não pela violação, diga-se, mas pela parte de andar no sistema, como se costuma dizer, no sistema de adoção.
Sim, porque a Marie, apesar de nós não termos bem a noção de que idade é que ela tem, ela mora sozinha, ela mora numa espécie de complexo, condomínio privado, só para jovens e com conselheiros ali a controlar. Penso que seja uma espécie de incentivo para que eles se integrem na sociedade mais facilmente. Muitas vezes, e é o caso da Marie, ela tem... Agora estava a pensar se isto era spoiler, mas não, está aqui nas minhas notas. Ela vem de um background muito abusivo.
Sim.
E, portanto, precisaria de um certo apoio. Apesar disto tudo, ela é levada para o hospital para fazer um rape kit e é, várias vezes tem que contar e recontar o que aconteceu. Eu fiquei com muitas opiniões sobre isso. Porque assim, apesar da série transmitir que é algo que eles estão a fazer e que parece muito frio e calculista e é de certa forma cruel porque eles estão a fazer com que a vítima tenha a recontar e reviver, é mesmo muito necessário este tipo de processo, pelo menos do que é visto em casos reais e do que é... Podemos até falar, não, se tu estiveres sempre a falar de uma história, tu vais lembrando de outras coisas.
Exatamente, sim, mas eu... Aí eu concordo e discordo um bocado, porque eu concordo também contigo que acho que é um bem necessário ter que falar, de repetir as coisas várias vezes, por isso mesmo que tu dizes, porque tu vais lembrando de outras coisas, mas por outro lado, eu acho que a crueldade maior aqui não foi eles pedirem mil vezes para ela repetir a história, é a maneira como eles a pressionam para dizer a história, exato, porque a polícia faz uma pressão tal que parece que acaba por... dar a entender que estão a meter coisas na cabeça dela, do género, tens a certeza que isso aconteceu, não foste tu que pensaste não sei o quê, até ao ponto de já ela própria não saber se ela tinha sonhado, se tinha acontecido, se o que é que pode ter acontecido. E eu acho que é normal eles terem que pedir várias vezes, apesar de para muitas vítimas deva ser uma coisa horrível ter de estar a reviver, porque há pessoas que conseguem reviver, à medida que vão contando a história, conseguem estar a reviver aquele momento. E pronto, a partida deverá ser o caso dela também, mas a maneira como a polícia a obriga, entre aspas, a dar a pormenores da história, às vezes quase que mete palavras na boca dela, e isso torna aquilo muito mais duro de se ver, e quase dá vontade de dizer calma, deixem-na contar, tipo, ela tem que contar a versão dela, não ponham palavras na boca dela, e torna-se muito revoltante.
Eu concordo com isso. Eu acho que a partir do momento em que uma das mães adotivas falou com um dos polícias e disse que não acreditava muito porque ela própria já tinha sido uma vítima e de violação também, e que ela não agiu desta forma. É importante lembrarmos que todas as vítimas têm a sua forma de lidar com qualquer tipo de situação, tanto violação como... abuso, de outra forma, toda a gente age e lida com aquilo da forma possível.
Exatamente, eu acho que essa mãe, desculpem a expressão, mas acho que ela foi uma grande cabra.
Foi.
Em ter dito isso. Primeiro porque ela é mãe adotiva, não quer dizer com isto que ela vai conhecer menos a filha do que se fosse uma mãe tipo de sangue. Mas ela, pelo que ela explicou à polícia, a Marie está com ela há pouco tempo. E do pouco tempo que teve, decidiu ir morar sozinha, passado algum tempo. Portanto, não sei até que ponto é que ela a conhece o suficiente para saber como é que ela lida com esse tipo de emoções. Quer dizer, ela, ok, muito bem que ela vem de um lar abusivo, mas quem é que garanta àquela mãe que uma violação não a faz reagir assim? Era aquilo que tu estavas a dizer, cada um lida com as coisas de forma diferente, e porque ela, quando foi violada, não lidou com isso, violada ou abusada, não sabemos até que ponto, ela não especifica.
Sim.
Mas por ela ter reagido de outra maneira, não quer dizer que a Marie tenha que reagir exatamente da mesma maneira que ela, até porque a Marie, vindo de um lar abusivo como veio, já tem uma maneira de compartimentalizar provavelmente as coisas de maneira diferente, e daí ela reagir também da maneira que reaja, fazer de tudo para fingir que aquilo não aconteceu.
Exato, e é uma reação muito normal. Mas basicamente foi isso. A mãe adotiva colocou dúvida num dos detetives. Outro dos detetives não parece ser também muito aberto a investigar a situação. Há um deles que nós agora, perdão, mas não temos os nomes deles. Não sei até que ponto eles também vão continuar a ser personagens muito importantes, mas.
Sim, eu acho que, assim, acho que isto não é considerado um spoiler, mas se formos ver a própria capa que aparece na Netflix, aparecem duas polícias ou
E
duas detetives. Portanto, à
sim.
partida, estes dois detetives terão um papel muito pouco relevante aqui, porque presumo que se eles fossem pessoas a considerar, que estariam na capa e não as outras detetives. Eu penso que o que pode acontecer é que agora vão ser passado a investigação para outras pessoas ou qualquer coisa assim do género.
Exato, mas claramente um deles ainda estava disposto a tentar perceber o que é que tinha acontecido, o outro não estava nem aí. E depois de terem ouvido a opinião de uma das mães adotivas, ficaram muito menos convencidos. E realmente, até esse ponto, a partir desse ponto, por acaso, desculpem, a partir desse ponto, eu também comecei a achar que todo o processo. Já não é aquilo de ok, tem que ser, já era de, ok, vocês estão a ser muito, mas mesmo muito, muito
Sim,
impacientes com esta vítima.
eu acho que eles no fundo queriam despachar o caso, e assim que houve uma pequena abertura ou uma pequena desconfiança de que aquilo pudesse não ser real, eles pensaram: ok, vamos pôr defeitos em tudo, vamos pôr entraves em tudo porque não é real, e ela vai acabar por revelar que não é real. Porque eu acho que devia ser um bocado tipo, como dizem nos tribunais, que é inocente até prova em contrário, não é? Aqui também devia ser tipo a vítima até prova em contrário, porque acho que não há nada na Maria que prove que ela realmente não era uma vítima, a não ser a opinião da mãe dela, que pseudo-mãe, por assim dizer, até a outra mãe adotiva que teve com ela menos tempo, que teve com ela só temporariamente porque já tinham outros filhos, parecia compreendê-la muito mais, mesmo na situação toda na loja e tudo, e quando vai com ela e procura a conselheira e tudo, parece compreendê-la muito mais.
Exato. Basicamente, após a polícia questionar mais uma vez a Marie decide que quer simplesmente ir para casa e a única forma dela ir para casa é admitir. De certa forma, a única forma dela lá sair é admitir, escrever e assinar que ela estava a mentir. Após isso, toda a gente fica muito aborrecido com a Marie, porque claramente, se ela tivesse a mentir, isso não é algo que se mente, é algo mesmo muito. Mal, e pronto, ela é basicamente, como é que se diz? Ela é excluída,
Sim,
é
ostracizada.
exatamente, ela está, como nós já dissemos, naquela comunidade de jovens e ela é completamente ostracizada.
Sim, todos os jovens estiveram do lado dela no início a pensar que isto, na hipótese remota disto não ser verdade, pronto, deixaram obviamente de querer ter contacto com ela, porque isso é uma coisa, como tu já disseste, que não se pode mentir. E pronto, é isso, é basicamente isso. Acho que é assim que acaba mais ou menos o episódio também, é com eles todos a virar-lhe as costas, incluindo uma das personagens que parece ser tipo bastante amiga dela, mesmo literalmente a virar-lhe as costas e a dizer que não quer falar com ela. Como tu ias mencionar há bocado, e eu meio que te interrompi e acabaste por não falar, quando estávamos a falar dos detetives.
Ok, como eu estava a dizer antes de ser rudemente interrompida, estou as personagens principais, ou uma das personagens principais, ou umas das personagens principais, é isso que está-me a meter impressão, porque são duas. São as detetives, que é a Toni Collette e outra atriz que não me lembro agora do nome, mas
Cujo nome é irrelevante,
podemos pesquisar. Ela entrava
mas
no Walking Dead.
ela fazia de lésbica no Walking Dead, e morreu, mas como todas as personagens do
Oh.
Walking Dead, spoiler alert, não sei se vocês queriam ver.
Chama-se Merritt Weaver. Pronto. Merritt Weaver e Toni Collette. Toni Collette conhecida por muitos filmes e a série As Taras de Tara. Talvez estou agora, não
Não
sei.
sei.
Não, acho que não era isso. As Taras de Tara. Era aí, pessoal. As Taras de Tara.
Está em pausa agora, momento investigativo.
É, exatamente. As Taras de Tara é uma série muito famosa. Nunca vi. Mas eu sei que é muito famosa.
Eu nunca ouvi falar, tu nunca viste, e é famosíssima, mas vamos acreditar que
É, a
sim.
Toni Collette faz um papel de uma pessoa que tem várias personalidades. E
ok, se calhar
está aqui a imagem. Estou a mostrar a imagem à Teresa.
Ok, nós depois podemos pôr a imagem.
Ela ficou muito famosa por causa desta série, por causa do papel que ela desempenha em muitos filmes. Ela faz mais filmes do que séries.
Sim, ela é uma boa atriz, eu acho. E não sei como é que vai ser desempenhado o papel dela aqui, até porque ela não aparece sequer no primeiro episódio.
Pois, isto tudo para dizer, elas não aparecem neste primeiro episódio.
Ou seja, basicamente as personagens principais só aparece a Marie, é isso?
Sim, exatamente.
Ok.
A Marie é a única que é apresentada e imagino que seja o resto da série seja a seguirmos. Como é que... Pronto, claramente eu já vi, mas se para quem não viu, não sei.
Sim, eu agora ia-te perguntar, então, vais continuar a ver? Gostaste do pilot? É uma série que te interessa, mas acho que já todos nós sabemos a resposta a isso. Claramente tu gostaste, tanto gostaste que conseguiste comer tudo em um dia ou dois.
Sim, eu comi tudo num dia, pessoal. Eu num vi dia. A série toda okay. num dia.
E os episódios são todos tão grandes como o primeiro?
Não, por acaso não são. O primeiro tem 55 minutos, que eu escrevi aqui, mas o resto tem 45 minutos.
Ok, não. É a média normal.
Exato. E tem 7, 8 episódios?
Sim, não são muitos. Então, pronto, claramente pela opinião da Bia, vale a pena ver.
Sim, vale.
Uma coisa que eu tinha a perguntar há bocado é o que é que tu achas, tipo, do criminoso. Eu ia-te perguntar primeiro se tu achavas mesmo que tinha acontecido a ser a mentira dela, mas como tu viste, se calhar passamos à frente dessa parte, e pergunto só, será que aquele criminoso, criminoso era alguém lá do grupo deles? Alguém completamente exterior? Alguém que também já foi abusado? Não sei se isso é mencionado na série, se for mencionado na série se calhar não convém... Estares a revelar muito, mas a tua opinião sobre ele?
Sim, é assim, eu para não spoilar o resto dos episódios e não vou spoilar, a impressão com que eu fiquei é que realmente poderia ser uma pessoa realmente daquela comunidade de jovens, alguém que também tinha sido abusado e que infelizmente não consegue sair daquele padrão de abusos e por ser abusado agora ia abusar outras pessoas, é algo que é muito comum. E não sei se é mencionado na série, mas eu acredito que sim, porque estou com este facto na cabeça, é porque deve ter sido mencionado na série. O número de vítimas violadas por pessoas que são completamente estranhas é muito pequeno. A maior parte das vezes as pessoas quando sofrem uma violação é de um parceiro ou de um membro de família, por mais nojento que isso seja. Pronto, é tudo sim, é nojento, claro.
Qualquer violação é nojento.
Qualquer violação é nojento. Mas sim, vocês é percebem, verdade, incesto, sim. Pronto, iac.
Quase todos os crimes, na verdade, são cometidos sempre por pessoas que tu conheces. Não sei se, tipo, há várias séries que mencionam isso, há vários documentários que mencionam isso. Seja abuso, seja pancadaria, seja... Aliás, qualquer tipo de abuso, porque abuso inclui tudo. É sempre, ou quase sempre, feito por pessoas que estão próximas. Tipo, por isso é que, geralmente, os primeiros suspeitos são sempre as pessoas mais próximas, por muito estranho que pareça. Se calhar, no abuso de uma criança, os primeiros suspeitos são sempre os pais. Seria uma coisa que nunca deveria passar pela cabeça de ninguém, mas infelizmente é tão comum que isso tem mesmo que ser a primeira coisa a considerar.
Sim, é mesmo assim. Realmente, eu acho que eles mostram esta estatística e é muito raro ser um estranho neste caso. E como vocês podem perceber pelo episódio, eles até começam a suspeitar, será que ela não dormiu com alguém, depois arrependeu-se.
Exatamente, e... também é uma coisa que infelizmente é muito comum, principalmente nas universidades, é um caso um bocado sensível, um tema muito sensível.
É um tema muito sensível, não vamos falar sobre isso, porque é mesmo, ainda nos batem com paus logo assim, sim. Mas é mesmo muito sensível e pronto, eles, eu penso que a série vai fazer... Fiz um bom trabalho em falar sobre esta situação, mas pronto, para voltar à pergunta, eu realmente, depois de ver o primeiro episódio, eu pensei, isto deve ser alguém ali da comunidade, porque não sei se vai ser mesmo um estranho, lá está.
Não é invadir assim uma comunidade tão fechada.
Exatamente, eu pensei, uau, quem é que faria isso? Mas pronto, e mesmo não tendo lido quase nada sobre o caso, eu nem conheço o caso, aliás, se não me engano... nós sabemos, no caso verdadeiro, agora falando na vida real, nós sabemos que a pessoa se chama Marie, mas a identidade dela nunca foi revelado, é uma vítima, pronto.
E sim, eu até
em certos casos, bem, não, exatamente.
Tem, não tem que ser, para aquilo, para o propósito do artigo e da série, acho que não tem que ser revelada a identidade da pessoa.
Claro.
Tem que ser revelado aquilo que aconteceu e acho que isso é mais do que suficiente. Pronto, não perguntando assim mais nada específico sobre o primeiro episódio, porque tu já viste a série toda, que overall é que davas à série?
Tipo pontuação?
Sim.
Mas de 0 a 10? De 0 a 5?
Sim, como?
De 0 a 10.
Ou se foi muito bom, muito é mau, aquilo que estavas à espera ou que não estavas à espera.
A série foi boa, mas lá está, tem aquela edição típica da Netflix que é boa, mas não está lá naquele patamar de... como é que se chama? De Sharp Objects e de
HBO,
Big Little Lies. HBO, basicamente.
Podes dizer, a Netflix vai nos bater, mas sim, não está mal.
Eu acho que a HBO faz muito melhor trabalho nesse tipo de
em
coisas.
Em termos de cinematografia, acho que não engana ninguém.
E edição também. É.
Sim.
Pronto, é aquela edição, mas overall eu acho que é uma série muito boa e vale mesmo a pena ver. I guess dava-lhe um 7.5. Não okay, sou muito boa nessas 7. Coisas, mas 7.5 é bom.
Exato. Okay. Bem, pronto, acho que então deste pilot não há assim grande coisa a dizer. No caso de eu, por acaso, também continuo a ver. Depois devemos de falar sobre ela no fim. E pronto, ficamos por aqui.
Ficamos por aqui, pessoal.
Então vá, beijinhos, portem-se
bem. Tchau, tchau.